Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN, Evair Bortolato Peninha, presidente da Sociedade Rural do Oeste. Para a gente falar agora com mais calma, terminou no domingo a Expovel, a 41ª edição. Rapidamente a gente falava na segunda-feira, mas agora com mais calma, um balanço que você já nos dizia positivo, embora a chuva na reta final atrapalhou um pouquinho a presença, pelo menos de público. É isso, Peninha? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de poder explanar o que a gente viu na 41ª. Olha, sem dúvida nenhuma, Zé Roberto, foi dentro da concepção da gente, o que a gente fez, algumas pesquisas internas na Expovel, a gente bota sempre um grupo de estagiários, fazer perguntas e tal. Foi um sucesso. Não houve reclamação de expositor, não houve reclamação de visitante, não houve reclamação de expositor de gado. Quando não há reclamação é porque está bom. Mas veja bem, nós tivemos um pouquinho de falta de sorte na quarta-feira, que era de graça, e no domingo. Os 2 dias choveram. Mas mesmo assim, na quarta-feira, mesmo sendo de graça, no show passaram lá 8 mil pessoas, é um número razoável, metade do que a gente esperava, mas por causa da chuva. Mas nós tivemos, por exemplo, uma exposição de animais, tanto pequenos animais, como médio, como grandes animais, no caso dos bovinos, que foi um sucesso, onde as pessoas lotavam os pavilhões, sempre cheios os pavilhões de pessoas observando. Nós tivemos expositores de todo o Paraná, fizemos um julgamento da raça Nelore, que só 3 cidades faz hoje no Paraná, que é Londrina, Maringá e Cascavel. Nós tivemos a felicidade de fazer a maior, com mais número de animais, com uma qualidade extremamente excelente, onde os animais julgados aqui soma ponto para o ranking nacional, a nível de Brasil. Isso nos envaidece, porque numa região totalmente agrícola, a gente conseguir fazer uma exposição, um julgamento dessa magnitude em Cascavel. Então, no setor animal, os pequenos animais tiveram muito sucesso, nós ficamos muito contentes. Com relação a show, não precisa nem falar, né? Porque lotou o parque, as pessoas elogiaram demais, os artistas que vieram, os artistas muito bons. Então, todos os dias dos shows estavam lotados. Não temos o que reclamar e eu acho que o público também não. Você veja bem, onde nós tivemos no sábado um artista de nível internacional, que é o Alok, e na seguida dele, a cantora Ana Castela, você vê os 2 shows por R$ 80, isso não acontece no Brasil, só acontece em Cascavel. Qualquer show desse rapaz aí hoje é R$ 200, porque é caro. E nós fizemos aqui um público por R$ 80, que mesmo você podendo achar caro, é quem não gosta do show, mas quem gosta do show sabe que é acessível. Então, e no domingo seria o dia da família, o dia de encher o parque. A expectativa era de lotar o parque, porque no sábado já tinha lotado, na tarde, quando era de graça a entrada. E no domingo a gente tinha uma expectativa muito grande, que era a família vir com as crianças para ir no parquinho, ver os animais, que as crianças da cidade muitas vezes não conhecem, vai conhecer vários tipos de animais. E também ficar para o rodeio. E isso foi praticamente impossível, que choveu demais no domingo, de manhã, e amanheceu na segunda e na terça, chovendo. Então, isso foi o que nos entristeceu, de não poder agradar uma parte da população que não pôde ir no show, que era uma parte da uma renda menor, que poderia ir com a família no domingo. Mas isso é uma coisa que Deus mandou, nós não podemos fazer nada. Espero que nós temos correspondido com o que a gente se propôs a fazer para a população. Que nós não fazemos isso aí, você sabe, você conhece a história, a gente conversa nos bastidores, nós não fazemos isso aí objetivando lucro nenhum. Nós queremos sim patata louco de bom. Então a gente faz isso para o agronegócio, que é o julgamento de animais, venda de máquinas, e se tratando de show e parquinhos e gastronomia, era para atender o público, porque foi criada uma tradição de festa de Cascavel. Então a gente não pode parar com isso, devemos isso para a sociedade de Cascavel, do Paraná, e eu acredito que conseguimos atender.
Dá para dizer que houve empate aí, né? Diferentemente do que aconteceu em anos anteriores, que às vezes até tinha prejuízo, não é, Peninha? E houve esse equilíbrio.
Sem dúvida, nós tivemos muitos e muitos anos com prejuízo. Eu acompanho a Expovel, eu sou sócio da Sociedade Rural há mais de 30 anos. E estou lá dentro, nesse período todo, acompanhei todas, fiz parte da maioria delas, ou como diretor, ou como mesmo colaborador, e eu vi 90% delas dar prejuízo, que é muito simples dar um prejuízo. Você pega uma chuva de domingo no sábado, pronto, você tem um custo aí para você fazer um show daquele de sábado, perto de R$ 1 milhão. Se você pega uma chuva, é um prejuízo grande, é um risco muito grande que a gente assume para fazer essa festa. Mas deu tudo certo. E nós esse ano não vamos ter prejuízo, que é muito importante para a entidade, que a gente consegue renovar o parque, fazer algumas coisas melhores, para que a população, não só durante esse povel, nós temos eventos lá. Hoje, por exemplo, o parque está sujo, já estamos limpando, que choveu segunda e terça, não, já temos evento grande lá dentro. Amanhã tem evento. Sempre tem alguém aproveitando as estruturas do parque. É sócio ou não sócio, ou um político, a prefeitura. Hoje está com duas salas de aula lá dentro, a prefeitura tem a Secretaria da Agricultura lá dentro, a prefeitura tem o centro de recebimento de pequenos produtores para merenda escolar, está lá dentro. Então, o parque não para, o parque não é só nas Povel. Hoje, se você vai lá, num momento desse, nós estamos aqui conversando, você pode chegar no parque, no mínimo tem 30 carros circulando ali dentro, porque tem movimento em função ou do evento, ou da Secretaria da Agricultura, o agricultor que vai buscar a nota fiscal, que é ali que pega a nota fiscal. É caminhão que está descarregando hortifruti e granjeiro para as escolas. Então, o movimento no parque não para. Para isso, ela depende de manutenção.
E esse modelo, esse formato deu certo. É assim que será também nos próximos anos, as próximas edições da Expovel.
Sem dúvida, é um formato que a gente fez uma parceria com uma empresa onde ela cuida da área de shows, ela contrata os shows, ela comercializa as entradas, os ingressos, ela faz a estrutura. E nós ficamos fora disso porque nós não entendemos de vender shows, não entendemos de fazer promoções, nós entendemos de fazer uma exposição de gado, de receber a autoridade, receber a imprensa, a sociedade de Cascavel. Isso é a nossa área. Onde, agora, se contratar show, qual que é o melhor show do momento, o melhor artista, eu não conheço. Como que eu comercializo esses ingressos, como que eu faço uma pista, um camarote. Isso não, nós somos agricultores, não entendemos disso aí. E para isso nós pegamos uma empresa especializada, fez uma estrutura espetacular de beleza, funcional, com segurança, não tivemos nenhum acidente. Isso é muito importante para nós, para a empresa que fez e para a sociedade. Tivemos uma coisa muito bonita e vamos continuar com eles, sim, porque eles sabem fazer o que a gente não sabe. E para aprender não é tão simples assim. Se você me perguntar qual é o cantor que eu tenho que contratar para o ano que vem, eu não sei quem vai estar em evidência. Eles já estão acompanhando os shows do Brasil todo, eles estão vendo o que está crescendo, o que a população quer, eles têm pesquisa na mão. Né? E nós, a partir de hoje, a gente já vai para a fazenda, vai mexer com gado, vai trabalhar. Eu faço leilão no domingo, estou fazendo leilão. O meu negócio é outro, e o deles continua fazendo show.
É, exatamente. Aí fica mais tranquilo, né? Cada um cuidando daquilo que realmente entende mais. Peninha, gostaria que você falasse também em relação à data. Nós tivemos esse ano no mês de setembro. Há uma tendência que seja sempre a Expovel em setembro ou pode voltar a novembro?
Eu acho muito difícil voltar a novembro por alguns detalhes. Por exemplo, nós queremos fazer o julgamento da raça Nelore novamente ou outras raças o ano que vem. Em novembro já fica muito tarde. O período deles é acho que até outubro, que a BCZ faz o julgamento para fazer a soma da pontuação nacional, para dar o campeão, vice-campeão, essas coisas todas. Então nós temos que, se quiser fazer o julgamento, tem que ser antes de novembro. Esse é um dos detalhes. Segundo, você tem que ver a agenda dos artistas que ele quer contratar. Se ele quer contratar um determinado artista lá, que não tem agenda em novembro, mas tem para 10 de outubro, e ele conseguir arrumar outros para 10 de outubro, transfere-se para 10 de outubro. Nós temos um problema que esse ano foi ao contrário, mas o problema de setembro é um mês bom de fazer exposição, porque é seco. Esse ano choveu, e novembro normalmente chove. Então, setembro não é tradição chover tanto assim como choveu. Isso foi uma dos assuntos discutidos na época de mudar a data, e parece que alguém estava olhando: não, vocês querem mudar a data, nós vamos chover no dia. Porque não é normal chover tanto em setembro, e eu que sou morador de Cascavel há quase 50 anos, não me lembro de ter visto setembro com uma sequência de chuvas assim. Agora, novembro, sim. Frio, inclusive, nessa época do ano, não é época de fazer frio. Tudo isso somou um pouquinho. Com tudo isso, foi sucesso. Então, eu acredito que a data deve continuar nesse período aí. Talvez primeira semana de outubro, último de setembro, nós vamos discutir isso na sequência, que eu tenho que comunicar também à COESMA, que é o um órgão que controla datas para festa agropecuária, né? para não fazer duas festas na mesma região, tal, eles controlam isso. Então nós temos que discutir essa data em breve e comunicar com a ESMA também.
Estamos conversando aqui na CBN com Dever Bortolato Peninha, presidente da Sociedade Rural do Oeste, detalhando a realização da 41ª Expovel, que aconteceu de 21 a 25 de setembro. Aproveitando a sua presença aqui, vamos falar um pouquinho dos trabalhos da Sociedade Rural do Oeste. Você já falava sobre as atividades que acontecem no Parque de Exposições. O balanço até aqui tem sido positivo também, neste ano em geral. O que que a gente pode projetar aí para a reta final de 2022, Peninha?
Não, sem dúvida, a gente está com um balanço positivo, com os sócios voltando a acreditar na sociedade rural, voltando para as reuniões. Nós já aumentamos bastante o número de sócios que retornaram. A gente percebe que a sociedade rural voltou a ter uma credibilidade boa na cidade. O que que significa sociedade rural quando você não está falando em show? Ela representa uma área, um segmento do agronegócio. E entidades como a sociedade rural e outras entidades de cada segmento, ela tem que existir para que as pessoas se reúnam, discutam o que é melhor, e quando se trata de uma coisa que vai, um determinado item que vai se julgar uma lei, vai elaborar uma lei, vai existir uma votação que pode prejudicar ou melhorar aquele segmento, é a entidade que tem que ir lá fazer pressão junto aos deputados, pedir para que faça o que não faça, alguma coisa, obviamente, que seja legal, né? E que muitas vezes acontece, se faz uma lei lá em Brasília por um deputado que mora em São Paulo, que nasceu e criou em São Paulo, prejudicando o agronegócio. A gente tem que ativar os nossos representantes do Paraná, e isso é a entidade que faz, para que se barre uma lei, talvez estúpida, né? E pode acontecer o inverso. De repente alguém está fazendo uma lei prejudicando a construção civil que o nosso deputado não conhece, mas o de São Paulo conhece. Por isso existe os órgãos que representam cada segmento para alertar os deputados. Ó, isso vai prejudicar lá na frente com aquilo. É o papel da sociedade rural, como é o papel do Sinduscon, da OAB, da SIC, cada um representando o seu segmento, alertar os representantes quando alguma coisa não está indo bem para aquele setor. Isso é o nosso papel. A gente faz isso em conjunto com o Sindicato Rural, com cooperativas da região, a gente discute esses assuntos. É para isso que serve a sociedade rural. Além do que, nós estamos falando aqui em utilização ali para muitas coisas, para festa, para palestra, para prova de cavalo, para laço, tudo isso faz parte da sociedade rural, mas é uma área de diversão. Agora, na área de você tratar o assunto do segmento, já é uma área mais política, e você sabe, não adianta o Devair ou o Zé Roberto, pessoa física, ir lá tentar falar com o senador. Mas se você vai lá em nome da sua entidade, dos radialistas, você está representando uma classe. Aí ele te atende.
É isso aí. Em relação a esse momento que vive a pecuária, vive a agricultura, enfim, o agronegócio, qual que é a sua avaliação? Nós tivemos um período de estiagem, para a agricultura houve prejuízo, a pecuária, o preço do boi.
Na área agrícola, nós vivemos um bom momento nos últimos 2 anos aí, e com essa guerra nós tivemos um problema muito sério com fertilizante, que o Brasil, infelizmente, os governos anteriores não investiram para se nós produzíssemos o nosso fertilizante. Nós temos condições de fazer isso, é um investimento caríssimo, mas tem que ser feito, porque nós não podemos ficar dependendo sempre dos outros. Para você garimpar o que nós temos no nosso subsolo, principalmente na área amazônica, onde você consegue, já existem as pesquisas onde você vai conseguir cloreto à vontade, fósforo à vontade. Agora, não é tão simples você tirar de lá, é igual você fazer o petróleo que nós temos do fundo do mar, né? Então é uma coisa complicada, mas tem que ser feito, porque dali vai sair o adubo que planta para sustento de nossos filhos, nossos netos e a nação e outras nações. Vai ter que ser feito. Isso já devia ter feito há 50 anos atrás, não estamos falando mal de nenhum governo, não foram feitos. Agora, essa alta foi muito prejudicial ao agricultor. A safra que vem agora, ele não vai obter o mesmo lucro que ele teve na passada, porque ele pagou muito caro no fertilizante. O óleo diesel, nós tivemos um período aí, ainda está muito alto, e o agricultor depende do frete para trazer o adubo, do frete para levar o seu produto para a cooperativa, e do trator dele e da colheitadeira, e passar veneno, tudo em cima do óleo diesel. Esse custo se elevou demais. Então, a margem do produtor, do agricultor, diminuiu bastante, vai diminuir bastante esse ano. Esperamos que o óleo diesel volte à realidade, caia um pouco e esperamos que com essa guerra chegando ao fim, uma hora lá, o fertilizante também volta à realidade, que ele tá fora da realidade. Com o negócio da agropecuária, nós também tivemos bons momentos, mas hoje estamos vivendo o pior momento. Apesar de a carne lá na gôndola, tá todo mundo reclamando que tá cara, e está mesmo, o boi, ele está mais barato hoje que 3 anos atrás, para o vendedor, para quem engorda o boi. Então, nós ficamos 3 anos com o boi ao mesmo preço. Ele não teve correção. O óleo diesel, o funcionário, os insumos, tudo teve. Sal, que também depende da área de fertilizantes, o sal, o adubo que você põe no pasto, o transporte, tudo encareceu e o nosso preço hoje é o mesmo de 3 anos atrás. Então, o pecuarista está vivendo um mau momento, o terminador. O que faz o bezerro, obviamente, sofre exatamente igual, porque o bezerro que você vende para um terminador é baseado em arroba. Como arroba está difícil, nós estamos vendendo o bezerro hoje ao mesmo preço, uns 10% mais barato que 3 anos atrás. Aí o ouvinte que não entende vai dizer, mas escuta, vocês estão vendendo o mesmo preço porque a carne está cara. São os custos da produção, não é o agrícola, não é o pecuarista que está levando essa vantagem. E também não sei se alguém está, mas o custo de produção aumentou demais. Hoje nós teríamos que ter um boi vendendo aí na faixa de 350, 360 para ser razoável, nós estamos vendendo a 290. Mas para comer essa carne de 350, o assalariado tinha que ganhar também, em vez do salário mínimo ser 1.200, tinha que ser 1.800, 2.000. Uma coisa puxa a outra. Não é um bom momento para a agropecuária, mas nós já passamos por isso, ela é cíclica e vai voltar a subir. E aí, com certeza, também a falta de mão de obra vai fazer com que o salário aumente, que Cascavel tem falta de mão de obra e bastante. Aqui, você não arruma funcionário hoje para trabalhar por 1.500, a gente fala 1.500, 1.500 é um salário, mas tenta arrumar um e você vê se você consegue. O cara vai vender bolachinha na esquina que ele ganha mais. Então, vai aumentar o consumo, sim, a falta de mão de obra vai fazer com que o salário suba, e com isso eu acho que o pecuarista não pode desistir, porque nós estamos passando aí um ano muito difícil, mas vai voltar a ser bom.
É o que todos nós esperamos. Peninha, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado você, agradeço a população de Cascavel e região que entendeu o nosso trabalho, veio nos prestigiar na Expovel. E vamos torcer que não chova no último dia do ano que vem, para a população que não vai no show, que não interessa show, que vá aí aproveitar o último dia da Expovel, ver animais, parquinho, comer um lanche ou numa churrascaria, alguma coisa, conhecer a Expovel. Eu fiquei muito orgulhoso de ver o pavilhão de animais, cheio de animais bonitos, sendo julgado a nível nacional, e as pessoas de Cascavel conhecendo. No, complementando, nós fizemos lá uma Cascavel Solidária, levamos 500 crianças em 3 dias, para conhecer o parque, fazer um lanche junto com a gente, uma felicidade total deles, que eles não conhecem, e a inocência da criança. Eu fiquei muito feliz, inclusive eu agradeço o Dejair e a Márcia da Secretaria de Educação que nos proporcionou isso.
Conversamos com o Devair Bortolato, o Peninha, presidente da Sociedade Rural do Oeste. Falamos sobre a 41ª Expovel, balanço positivo. Comentou um pouco também sobre os trabalhos da Sociedade Rural do Oeste e falou da agropecuária, do setor da agricultura, da pecuária. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos.